Fala, nerds! Bem-vindos ao Nerdófilos Cast. Eu sou o Rafa, PHD Nerd. Comigo aqui estão a Cris Oliveira e o Júnior. Vou chamar só de Júnior.
Pode ser. Júnior é melhor. Fala, nerds! Uma boa tarde, boa noite, bom dia. Depende do momento que você está ouvindo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ser um nerd, né? O orgulho nerd. Nesse dia mais que especial que a gente está gravando, dependendo de quando você está ouvindo, no dia 25 de maio. Data muito especial para nós, nerds.
É isso aí. Fala, pessoal. Olá. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio aqui do podcast. E peguem suas toalhas e vamos viajar junto por esse mundo nerd.
Show de bola, galera. Então, bem-vindos. Esse é o primeiro Nerdófilos Cast, nosso episódio de estreia aí do podcast. E a nossa ideia hoje é justamente iniciar nesse dia especial para nós, no dia 25 de maio, que é um dia que ficou conhecido internacionalmente como Dia do Orgulho Nerd. Né? Ele é um dia especial que ele celebra dois legados, né? O legado do escritor Douglas Adams, que é o escritor do Guia do Mochileiro das Galáxias, e também da jornada aí de Star Wars, que foi o dia do primeiro... da primeira exibição, né, do lançamento do Star Wars Uma Nova Esperança nos cinemas em 1977.
Um dia mais que especial, né? Pra todos nós nerds. Que, como, na verdade, é uma história... eu acho que o termo nerd deve ter sido empregado mais contemporaneamente, digamos assim. Mas, e agora que a gente comemora esse dia, o dia 25, como o dia da toalha, como nós nerds se referimos, por causa de um grupo de pessoas na Espanha, em Madrid mais especificamente, em 2006, que resolveram comemorar o dia da toalha, comemoração e homenagem ao escritor Douglas Adams, esse escritor tão importante do best-seller, né? Como o Rafa já tinha falado, Mochileiro das Galáxias, o Guia do Mochileiro das Galáxias. E o que eu achei bem interessante é que a ideia deles não era primeiramente coincidir. O dia do lançamento do Star Wars, do primeiro Star Wars, de Uma Nova Esperança, no cinema, não era condizir com o Dia da Toalha. Era uma data, o 25 de maio, se eu não me engano, eram duas semanas do aniversário de morte do Douglas Adams. E por coincidência, caiu no dia do lançamento do Star Wars.
Na verdade, só uma correçãozinha que falou, foi em 2005, na verdade, a primeira junção do pessoal foi em 2001 mesmo. Que foi duas semanas após a morte dele. E deu realmente a coincidência de ser no dia do lançamento de Star Wars.
Olha só que coincidência incrível, né? Bem no dia...
E tudo isso girando em torno do número 42, né? Que é a resposta para todas as perguntas, a razão do universo e tudo mais.
Mas mesmo assim, qual é a pergunta fundamental ainda?
Qual é a pergunta fundamental?
Existem várias teorias pra isso, né? Mas não só de Guia de Mochileiro das Galáxias e Star Wars nós podemos viver, né? Eu acho que o termo nerd é muito mais abrangente do que só Star Wars. Nós temos nerds que gostam de Star Wars, temos outros que gostam de Star Trek, tem outros que gostam de Senhor dos Anéis, Harry Potter e outras tantas coisas que nos tornam nerds, né?
Com certeza, o universo nerd ele é muito rico, muito diverso, e a gente tem muitas, muitas séries, sagas, histórias que a gente tem aí pra citar, videogames, né? Então, o universo nerd ele vai desde então desse do grande marco, né, que a gente sempre cita, o Dia da Toalha, mas esse Dia da Toalha foi estabelecido muito, muito depois do que tinha se criado o nerd, né? Ou a figura do nerd.
Os nossos ouvintes, né? Devem estar ouvindo. Temos um bebê conosco também. Cris, nos conta por que o nome da minha digníssima afilhada é Ravena.
Então, Ravena significa sabedoria, inteligência, né, Tchutchu? E é o nome das principais heroínas da DC. Uma super heroína. E no momento, ela, obviamente, está aqui junto com a gente, tomando o lanchinho da manhã dela, né? Ela não pode ficar longe da mamãe na hora de gravar um podcast. Né, Tchutchu?
É isso mesmo. Ravena, né? A ideia do nome justamente vinculada a esse significado, que é inteligência e sabedoria. Também, dentro do universo nerd, nós temos aí várias referências ao nome Raven ou Ravena. Entra aí o Corvo, que é conhecido, né, mundialmente pelo personagem.
A Rowena Ravenclaw.
Da saga Harry Potter, né? A Corvinal, ou Ravenclaw no original do inglês, que é vinculado ao nome Raven, justamente por esse significado da inteligência e sabedoria, que é a principal característica da casa, né?
Sim, então, como vocês podem ouvir, nós somos nerds. Assim como vocês que devem estar nos escutando, devem se considerar nerd por algum motivo especial. Eu acho que todos nós tivemos aquele momento que nós dizemos: nossa, eu sou muito nerd. Eu acho que todos nós, que tanto nós quatro, que eu incluo a minha querida afilhada nisso também, que a gente viu assim: nossa, nós somos bastante nerd. Então a gente passava, às vezes, dentre as nossas conversas, a gente passava horas discutindo sobre séries, sobre filmes, e as conversas às vezes eram tão boas que a gente resolveu transmitir de alguma forma para as outras pessoas isso. Eu acho que vocês também concordam comigo.
Com certeza. Acho que o universo nerd sempre tem em volta a gente, umas coisas que também nos aproximam muito. Esse nosso interesse por esse universo, nossos gostos em comum. E é incrível, assim. A gente respira todo o tempo o universo nerd. O nosso motor é que nos move, a gente ama tudo que está envolvido nele.
É, ele também, o nerd, nerd é um termo que foi considerado, né, nos anos 90, um termo pejorativo. Ele foi criado de forma pejorativa, né? A definição de nerd no dicionário inglês de Cambridge, né, é uma pessoa, especialmente um homem, né, que não é atraente e que é estranho socialmente e constrangedor. Então, a ideia do nerd naquela época foi muito vinculada à expansão da informática e os primeiros microcomputadores pessoais, né, de uso pessoal. E isso é uma das curiosidades também para o Dia do Orgulho Nerd, né, em relação ao Douglas Adams, o autor do Guia do Mochileiro das Galáxias, que ele foi a primeira pessoa a comprar um Macintosh no Reino Unido.
Olha só!
Super
ele
curioso!
Ele fazia muita menção de e-mail, desse tipo de comunicação, muito antes dela ser uma comunicação comum. Então ele já meio que visionava isso antes de se tornar uma coisa corriqueira e comum como é hoje em dia, né? Questão de troca de e-mails e tudo mais.
E ó, olha só, uma coisa muito interessante também sobre nós é que nós temos gostos diversos também. Por exemplo, o Rafa, ele é apaixonado por Apple, o que já não é o meu caso. Eu acho o sistema muito fechado e não é muito favorável também. E pelo preço também, que aqui no Brasil é um descalabro, não tem...
É que é fácil se apaixonar por coisa que é boa.
Ah, eu comecei a ter muito bem com os meus Android, meu Windows, tá?
Mas isso é aquela típica controvérsia que o importante é tu tá usando, né? Usando aquilo que tu te adapta melhor. Eu conheço muitos usuários do Linux aí que são apaixonados pelo Linux. Ele realmente é uma plataforma muito legal. Usei muito Linux bastante tempo, principalmente para as áreas de bioinformática, que é o nosso trabalho principal enquanto mestrado, doutorado com bioinformática. Então a gente usa muito a plataforma Linux. E isso acaba também fazendo com que a gente escolha uma plataforma de acordo com aquilo que atende às nossas necessidades. Windows, para certos tipos de uso, ele não funciona. Assim como o Mac também tem várias travas, né, em relação a muitos, muitos usos, e a Linux é a mesma coisa.
Só para constar, temos mais integrantes no momento no podcast. Tenho aqui junto comigo Mavis Maria Cinza, que está querendo participar, para vocês verem como o negócio aqui é nerd. Né? Depois o Rafa entra mais no mérito aí, o Júnior também, dos nomes. Mas Mavis é uma das nossas gatas, obviamente em homenagem ao Hotel Transilvânia, porque ela aparece a Mavis Drácula quando vira uma morceguinha. Então ficou Mavis o nome dela. E ela está aqui do lado do computador querendo participar junto.
Ah, mas deixa a gente explicar um pouquinho da nossa história também. Uhum. Como a gente se conheceu.
Agora vai longe.
Isso. Então, o que, que aconteceu? O Rafa, ele é técnico numa faculdade.
Universidade.
Eu fui trabalhar no laboratório de pesquisa, onde ele trabalha. E ele se tornou meu co-orientador, junto com a Cris.
Eu fui a co-orientadora.
Então... E por isso a gente se tornou muito amigos. Por gostar de tantas coisas parecidas, né? Claro, tirando a parte do Rafael gostar da Apple, que aí já é outra história.
É, um detalhe à parte.
Mas isso faz parte, né? Se a gente gostasse exatamente das mesmas coisas...
Não teria graça.
Não teria graça e não faria sentido. Mesma coisa, tu é um sonista e eu sou um nintendista.
É que eu sou prático. Eu gosto de coisas que me facilitem. Por exemplo, a Sony.
É, tenta carregar um PS4 na mão pela casa pra ver se consegue se fazer o jogo.
Não dá.
Muito prático o PS4 ficar carregando pela sala. Te atira do sofá com o PS4 na mão, atira, vai.
Tá, mas aí tem as vantagens também.
Nem tela o PS4 tem.
É, ó. Compra um jogo de R$400 do Nintendo Switch. Vem jogar The Witcher comigo. Ah, não pode, né? Porque o jogo custa R$400.
Ah, então, eu espero a promoção e pago 100.
Ah, agora aí tu me ganhou, porque tava 100 na Play Store esses dias.
Aí, ó. Não, mas isso faz parte. E cada um dessas plataformas tem as suas vantagens e desvantagens, né? Não adianta, isso é um padrão. De todo o universo. E quando a gente faz uma escolha por uma plataforma, a gente tá abrindo mão de algumas coisas e ganhando outras. Então isso é legal da gente ter esses vários pontos de perspectiva, né? Onde nós conseguimos, sim, então, criar um meio comum de discussão. Isso é muito legal, né? Se for pensar, o universo nerd tem tanta coisa pra gente discutir, pra gente pensar, descrever... criar, né? Que o assunto aqui vai é literalmente infinito. Podemos falar de HQs, tecnologia, videogames, séries, filmes,
animação, isso vai
animação, animes, mangás, manhwa. Tem assunto para toda a família. Então a gente pegando cada um o seu gosto, a gente acaba contribuindo com todos, né? Isso é muito legal. Essa é a parte muito interessante. E até acho interessante a gente ter um pouco da. Falar um pouco do que são as nossas histórias curiosas, né? Nós temos aí a nossa filhota Ravena, mas temos também nossos filhotes. Conta aí pra eles.
Como eu já falei pra vocês, aqui tá juntinho ainda, continua aqui deitadinha, a Mavis. Um dia eu acho que rola até a gente fazer um podcast contando a história de todos eles, né? Como foram resgatados, tudo mais, porque são histórias bem curiosas. Cada um deles tem uma história bem interessante, tanto os nossos quanto a Raininha, o Júnior. Então, falando um pouquinho dos nossos, a gente tem o mais velho, que é o Yoda. Ele é um Shih Tzu encrenqueiro e bravinho, que ganhou esse nome porque a primeira foto que a gente viu dele, ele parecia Princesa Leia. Então não podia ser Princesa Leia, né? Então virou o Yoda. Depois veio o Pirata, que era por causa do Jack Sparrow, mas Jack é um nome muito convencional, então tinha uma coisa diferente com o Pirata. Pessoa da cronologia. Depois veio a Luna, que é a filha da Mavis, que tem uma história peculiar. Então a gente primeiro adotou a Luna. E ela realmente é de Lua, e o apelido carinhoso é de Mona. Então imagina como deve ser tranquila a criatura. Aí depois veio a Mavis, o Ichigo e o Goku, que a gente também resgatou os dois juntinhos. O Ichigo pela função mesmo lá do anime, do Ichigo ser protetor. E o Goku, na verdade, o Goku é um dos nomes dele, porque o Goku a gente nunca definiu muito bem o nome. Então o nome oficial dele é Goku Cappuccino Panqueca Madruguinha Sushi. Mas todo mundo chama de Goku. E o mais recente agora é o Elvis, que é o companheiro do Yoda, daí já entra na parte musical, que é o Elvis. E fora deles, a gente já teve que passar pela gente, que não estão mais aqui, o Sheldon, que era o magrinho pernudo que a gente resgatou na universidade, Sheldon. A Lilica, que a gente adotou com esse nome, mas era Lilica. O Harry, que era um hamster. E eu acho que eram esses, né?
É. Curiosidade sobre o Harry. O Harry deve ter durado uns 6 anos, eu acho. Não sei quantos anos o Harry durou.
Ele durou 2 anos e meio.
Não, ele tinha umas 7 vidas, Harry. Não, olha. Eu acho que foi o chumbo da gaiola, da tinta da gaiola, que ajudou ele a durar mais.
Ah, não tenha dúvida. Aquele ali, olha, aquele ali durou. Mas ficou bem fácil. Bueno, gente, vamos adiante. Falamos aí dos nossos filhotes, falamos aí do Dia do Orgulho Nerd, falamos um pouco do que é esse Dia do Orgulho Nerd. Temos diversos outros assuntos dentro do universo nerd para comentar, mas também vamos adiante para dar seguimento ao nosso primeiro episódio, né? Eu acho legal a gente ter um momento, né, para dizer quais são os pontos principais que nós gostamos aí, o que nós temos de diferente, interessante para a gente passar aí nos nossos podcasts que vêm a seguir, né? Então é legal a gente comentar um pouco do que a gente mais gosta do universo nerd, que vocês podem esperar aí da gente.
Bom, eu adoro o Batman. Não tem... Batman pra mim é um dos meus personagens favoritos. Eu gosto muito de desenho antigo. As pessoas, agora vocês vão lembrar Johnny Bravo, Meninas Superpoderosas do antigo, eu gosto dos Flintstones, Scooby-Doo, A Liga da Justiça Sem Limites. Aí esses dias até tava conversando com um primo meu que tem, ele tem 17, eu tenho 27 anos. Aí a gente tava conversando e eu disse pra ele, pá, eu gosto muito do Liga da Justiça, e é um desenho muito moderno e tal. Aí ele me olhou, mas eu nem assisti esse desenho.
Velho!
Aí tocou um sinalzinho na minha cabeça, assim, tô ficando velho. Não, são vários, vários pontos, assim como filmes também. Séries, livros. Eu não sei, eu gosto muito de Harry Potter também. Acho Senhor dos Anéis, The Witcher. Por sinal, eu joguei os 3 jogos do The Witcher. Atualmente é um jogo que eu acho que eu tenho mais de 120 horas no PS4 de The Witcher. Assim como Star Wars. E o meu videogame preferido do mundo, que é o Nintendo 64, que foi meu primeiro videogame. O Super Mario 64 foi incrível também, foi um dos jogos que eu mais joguei. Zelda Ocarina of Time. 007 GoldenEye. E aí vai, a lista vai longe.
Bom, meus gostos no momento estão muito restritos à animaçãozinha, né? Desenho muito infantil. Mas eu curto muito realmente esses desenhos. Essas do cartoon das antigas é que o Alcimir, o Júnior falou, do Johnny Bravo e tudo mais. Eu não tive muito contato com eles. O Scooby-Doo, sim, que eu curto, e tem motivo de eu ver várias e várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes até hoje, né, Rafa? Scooby-Doo. E ia ser muito legal o Scooby. Mas que realmente Liga da Justiça, o antigo, eu adorava. Eu ficava muito naquela vibe TV Globinho, TV Colosso. Bom Dia Companhia, eu ficava revezando bastante aquilo. Eu sou um pouquinho mais antiga que os Lunha, mas não vamos entrar nos detalhes. Então, eu gosto muito dessas partes antigas também, acho uma nostalgia muito legal. Eu curto muito filmes anos 80. Meu filme favorito é, na verdade, meus filmes favoritos é a trilogia De Volta para o Futuro. Meu mestrado inteiro eu deixava rodando os três filmes na sequência em looping, em background, enquanto eu escrevia, porque eu preciso de barulho quando eu estou trabalhando. Então, eu deixava eles rodando em looping os três, terminava um, começava, o outro, para conseguir escrever a dissertação. No doutorado, eu não lembro qual era o nome, que deu uma miscelânea de coisas, mas o mestrado foi De Volta para o Futuro. E eu sou apaixonada pela parte de animação, principalmente a história da Disney, as animações clássicas do Disney, todas as eras que teve deles, a Pixar, toda a história da Pixar. Também curto muito as novas vertentes da DreamWorks. E agora com a Ravena, eu tô mais ligada nessa parte de animação ainda, porque a gente deixa rodando em looping. Como eu preciso de barulho, ficar rodando em looping todo o tempo, desenhozinhos, lights, assim, pra ela ficar ouvindo. Fora isso, na minha história nerd, eu fui uma das responsáveis por criar o primeiro blog, que foi em 2007, eu acho, 2008, de fã-clube da série Supernatural, aqui no Rio Grande do Sul. Daí eu e uma amiga minha, na época da graduação, a gente era fissurada em Supernatural, daí a gente criou o blog, porque eu já mexi nesse negócio de informática. E é o primeiro blog, o primeiro fã-clube do Supernatural no Rio Grande do Sul. Eu tenho até, eu recebi umas fotos do Jason Knuckles lá de Los Angeles, autografadas. Eu me lembro quando eu cheguei no apartamento.
Olha só!
Lá em Novo Hamburgo, tinha uma carta pra mim de Los Angeles. E eu, que é isso?
Uau, isso eu não sabia! Eu não sabia dessa história, pessoal. Agora.
Ainda tá no ar, porque a gente só parou de trabalhar nele, mas ele ainda existe. E de vez em quando eu entro lá pra ver, e ainda tem gente entrando lá, tem tráfego ainda. É bem legal. E da gente lá, a gente se formou, a gente se separou, ela foi morar na cidade dela em Farroupilha, voltei pra mim em Livramento, e a gente parou de trabalhar no vlog, parou com contato nessa parte. E depois continuou, eu sou mais aficionada. A minha parte de games é muito pouca, porque o único videogame que eu tive quando era pequena foi um tal de Hit Top Game. Não me lembro nem de qual era a marca, de qual era a fabricante, e até se alguém que tá ouvindo teve ou conhece, comenta aí. Esse é o videogame que eu tive quando pequena, e depois eu fui apresentada já pros Play, né? O Play 1, principalmente. Mas nunca fui muito chegada em games. Agora que eu tô me adaptando mais ao negócio dos videogames, o Rafa me deu o DS, agora o Switch, tô começando a me entender mais. Mas a minha área mesmo é filmes e seriados, que é o que eu mais...
Bom, pra mim, gente, olha, tanta coisa. Mas começando, né, pela parte de animação, série, eu sou da época dos animes, né? Eu assisti muito Cavaleiros Zodíaco, Dragon Ball, Pokémon, aí depois muito Scooby-Doo, na época também muito dos antigos Power Rangers, né, que eram os os Changeman, que depois, né, surgiu os Power Rangers, Giban, Jiraiya, Jaspion. Eu tinha o LP do Jaspion, cara.
Meu Deus!
É, tinha o LP do Jaspion. É. Adorava o He-Man, isso é uma das coisas que eu tô bem esperançoso aí por esse remake do He-Man. Vamos ver como é que vai ser, isso vai ser outra coisa, assunto bastante para nossos podcasts aí futuros. Mais recente, né, a saga Harry Potter, que pra mim é a minha favorita, foi onde nós onde nós escolhemos nossa lua de mel, né, nossa primeira primeira opção pra lua de mel foi justamente...
Ah, pra quem não sabe, o Rafa e eu somos casados.
É, tem isso.
Tem isso, só uma parte importante da história.
É. E nós somos tão nerds que nós baseamos nossa lua de mel na ida pra Londres, né? Pros estúdios Harry Potter, né? Fazer a nossa primeira decisão em relação à lua de mel foi justamente fazer essa viagem até lá. Isso, inclusive, nós temos todas as fotos e vídeos da nossa viagem, que provavelmente nós vamos editar aí e colocar também no nosso canal do YouTube futuramente para vocês darem uma olhada. Tenho bastante coisa da Marvel, da DC, li bastante HQs, não tanto quanto gostaria, não tenho tanto conhecimento dessa área, né? E videogame, nossa, videogame eu não tive nada em relação, durante a minha infância. Eu tive um TK, que era um tecladinho que tu ligava na televisão. Depois eu tive um Dynavision, que era um clone do Atari, né? Ele era um... os jogos, basicamente os jogos da Atari. Depois disso eu tive um Mega 3, não, Mega 2. Porque só tinha o Sonic.
que é jogo melhor que o Sonic.
É, era só o que eu tinha, só tinha o Sonic. E depois eu não tive mais videogames, porque naquela época, além, é claro, do preço ser totalmente impeditivo, minha mãe dava preferência para o computador, que isso foi em 96 eu ganhei meu primeiro 486. E aí sim, aí dentro do universo da informática, aí sim. Aí a gente entrou com os 486, eu tive dois 486, depois eu tive um Pentium 66, tive um K62. Nossa!
Jogava Doom,
Duke Nuke, Prince of Persia, sei até hoje as manhas, e DDQD, e DKFA, e DKLEV. Prince Mega Hit X, jogava o Rei Leão, o Aladdin, muito emulador de SNES, porque eu não tinha o Super Nintendo, usava o Super Nintendo nas locadoras, então eu jogava muito emulador de SNES na época, isso era a forma como a gente tinha a possibilidade de jogar, né? Claro que muita gente condena isso em função, claro, da pirataria e tal. E hoje, realmente, eu não sou a favor. Mas, na época, era o que a gente tinha. Né,
em era o que dava, era o que dava
pra era fazer. Custo, era em relação custo e tudo, todos os jogos e tal. E hoje, né, minha principal fonte de diversão e entretenimento é o Nintendo Switch. Que é uma das melhores plataformas que eu já joguei, já tive contato. Os jogos são incríveis, a gente vai poder ter muita discussão em relação a isso, principalmente os jogos cross-plataforma, que depois nós vamos ter as discussões em relação a Sony, a Microsoft e a Nintendo. A lista é longa, a lista é muito longa. Então as coisas que a gente faz, que a gente escuta, que a gente tem de conhecimento, é o padrão, né, do nosso dia a dia nerd, e todas as coisas que a gente tem feito e tem escutado e tem estudado desde aquele momento. E óbvio, né, nós quanto cientistas também acabamos sendo taxados como nerds, né, baseado naquela premissa, né, do dicionário lá de Cambridge, que eu já tá bem desatualizada, né?
Bem desatualizada e machista aquela premissa.
É, bem desatualizado, mas foi o primeiro estereótipo do nerd, né? Hoje, o nerd é toda pessoa que tem interesse por conhecimento, né? Pela busca do conhecimento, pela busca da informação. E é uma pessoa que tem gosto, né? Por cultura, por se atualizar e por estar antenado aí com as novidades. Isso é ser nerd hoje, na minha visão. O que vocês acham?
Eu acho, pelo menos na minha visão de ser nerd... É toda pessoa que gosta de tecnologia no geral. É aquele amigo que não joga, mas gosta de ter um celular legal, ter uma câmera legal, tirar foto. É aquele amigo que gosta de cinema, que entende as tecnologias e como as filmagens estão sendo feitas. É aquela pessoa que tu te aconselha sobre livros para ler. É o que curte a tecnologia em si e também tem curiosidade por um determinado assunto. Eu conheço pessoas hoje que elas não jogam, não tem um... Mas são aficionadas, por exemplo, por Harry Potter. Eu considero essas pessoas nerds, então eu acho que nerd não é só aquele que joga, que trabalha com computador. Nerd é toda aquela pessoa que ela é curiosa sobre um determinado assunto.
De uma maneira ou outra, tem alguma influência da cultura pop. Então, também que tu falou, né? Não joga, mas curte Harry Potter, ou tem algumas dicas de livro, quando vai ver esses livros estão ligados à cultura pop, são livros de ficção, são livros de história especulativa, e tudo vai se encaixando nesse universo que é muito vasto, é muito amplo, cabe várias vertentes no universo nerd. Isso que é o mais bacana de tudo.
Então, acho que nós não comentamos sobre o que tem a... Pra quem não, não, não tenho conhecimento sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias, o porquê que o... Por que a toalha, a referência da toalha? A maioria da... Quem não viu o filme ou tem conhecimento mais prévio sobre o Dia da Toalha, tem vários porquês, né, do Dia da Toalha.
Sim, o segundo o próprio autor, né, o Douglas Adams, a toalha é um dos objetos mais úteis para o mochileiro interestelar. Né? Tirando um pedaço do livro, né, vamos pegar aqui uma quote do livro. Segundo ele, a toalha é um dos objetos mais úteis para o mochileiro interestelar. Em parte, devido ao seu valor prático, você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla. Pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmória do Santragino 5. Respirando os inebriantes vapores marítimos, você pode dormir debaixo dela sob as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Cacrafon. Pode usá-la como vela para descer uma mini jangada às águas lentas e pesadas do rio Moff. Pode umedecê-la e utilizá-la para lutar em um combate corpo a corpo. Enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se das emanações tóxicas ou evitar o olhar da terrível besta voraz de Thrall. Então, a toalha tem infinitos usos e é de fato um dos objetos mais úteis para um mochileiro estelar.
Eu acho a pegada da toalha impressionante, acho muito engraçado, acho muito divertido.
Ele é de fato um dos livros mais mais loucos, né, da ficção científica. E isso é tido por diversos, né? Essa discussão é muito longa, mas ele é muito louco, esse livro. E ele é tão louco que acaba tendo muita discussão acerca do seu próprio sentido das coisas que acontecem. Né? A física do livro é totalmente discutível, né? Onde isso tem toda aquela... O gerador de improbabilidades infinitas. Né? Então, tu tem... ali, todas as leis da física, como nós conhecemos, são totalmente distorcidas, né, para criar aquele universo. Então, é algo... E o engraçado, e isso talvez seja o que mais puxa para o nosso... pro nosso gosto nerd, é a discussão acerca disso, né? Se fosse assim, né? Se a gente conseguisse dobrar as leis da física dessa forma, se a gente conseguisse, o que aconteceria? Né? São os mesmos debates acerca, né, da compreensão universal, do que se tem de espaço-tempo, são coisas que nos fascinam, como o multiverso, e isso já é algo discutido pela ciência, inclusive nos livros do Marcelo Gleiser, né, onde tu tem as capacidades de... Nós não temos mais um universo, mas nós estamos dentro de um multiverso e várias camadas, e essas camadas se entrelaçam e tal. Então, a discussão desse momento, se vocês forem pensar, é um livro dos anos 70. Né? Então, olha a complexidade de pensamento e de ideias e de imaginação que se teve naquela época para que a gente pudesse hoje tá discutindo esse tipo de assunto baseado em ciência moderna. Então, muita coisa da ficção científica acredito que sirva de inspiração, né, para a criação de muitos desses utensílios que hoje nos são indispensáveis. O nosso celular, claro, mesmo, os smartphones, né, que a gente tem por indispensável na nossa rotina diária, acredito eu que baseado nessas ideias de ficção científica, e essa tecnologia foi evoluindo ao ponto que nós temos hoje.
Eu acho que a ideia de tecnologia vai... A nossa mudança nos últimos... Eu lembro que pelo menos na minha adolescência, tu ter um computador em casa já era... Nossa, já era um... Eu fui pegar um notebook na mão no final da minha adolescência, já uns 14, 15 anos. Foi por aí que eu fui dizer assim, não, pegar um notebook antes era computador de mesa. Baixar um jogo da internet, meu Deus, era um... Tinha que demorar 4 dias pra te baixar uma demo. Eu lembro que eu joguei uma demo do Harry Potter de quadribol no computador. Meu Deus, eu demorei, eu acho que uns 3 dias pra baixar a demo. E era...
Na época, eu tive o meu primeiro 486 em 96, eu fui o primeiro a ter um computador em casa, na minha turma inteira. E os meus colegas iam lá pra casa só pra conhecer o tal do computador.
É um troço assim.
Eu tive um notebook que eu ganhei de uns amigos meus. Isso foi... Que era um notebook usado, já paliado. Nem lembro qual era a marca. E ele tinha um cooler externo, justamente porque o computador já tava com problema. Ele tinha um cooler que te encaixava na entrada... Como é que era o nome da entrada? Que era um slot gigantesco na lateral do notebook. Ele nem era notebook, ele era um desk note, que ele precisava estar ligado na tomada.
Ah,
vocês têm noção do que era a tecnologia da época. E hoje a gente apresenta esse tipo de material, ele vai para museu de ciência e tecnologia, né?
Eu lembro que eu tinha um negócio, eu ia pra aula de informática no colégio e eu tinha um porta disquete.
Mas o disquete grande ou o disquetezinho pequenininho aquele?
Não peguei o grande, eu peguei o pequeno já.
Cara, eu lembro que eu tava fazendo uma limpa no laboratório de informática de uma escola. Eu tava no ensino médio e eu tava fazendo uns trabalhos voluntários na escola, dando aula de informática pra gurizada. Com estágio e tal. E aí eles pediram, cara, a gente tem um monte de computador aqui, vê que tu recebendo de doação várias peças de computador, vários computadores usados. E eles queriam ver se eu conseguia fazer alguma coisa, algum deles funcionar. Na época eles tinham recebido uns 15, 20 computadores, eu consegui botar 8 ou 10, 8 ou 9 pra funcionar. Não, se eu não me engano era 8 ou 9, eu botei pra funcionar, eles criaram a sala de informática ali, eu que tava dando uns cursos de Office pra gurizada e Windows na época. E eles tinham, nessas limpas que eu tava fazendo lá nessa sala, eles tinham uma caixa daqueles papel furado. Precursor do disquete.
Sim, que era tipo um papel de raio-x.
Não, papel cartão. Com vários furos.
Tá.
E aí tu passava, era código, era um código, e aí tu passava na leitora, aquilo era como se fosse disquetes, vários disquetes. E eu lembro que eu instalei... Não, não sei quantas milhões de vezes eu instalei o Windows 95 com disquete.
Ah, eu lembro dessa fase.
E aí falhava um disquete no meio do caminho, era uma desgraça. E aí instalei muito o Windows 95 com disquete. Nossa, a gente teve nossos momentos.
Bah, os mais jovens nem sabem o que é disquete hoje em dia. Não, nem lembram o que tipo, é um disquete.
E nem conhece a clássica musiquinha da Conectar Internet.
É isso aí.
Ah, é verdade. Bah, lembra, eu não sei se vocês pegaram a época do... da Cartoon Network, que o cara pra te olhar... A Cartoon Network lá, os melhores desenhos davam no final da noite. Que era os anime. Era o, pra mim, né, no caso. Que era na sequência, era o Dragon Ball, Pokémon e o outro desenho, não lembro qual é que era. Não lembro, mas os dois que eu tenho nítido era o... Não, eu também não tinha, só que aí um colega do meu pai foi transferido e aí ele deixou a DirecTV na época lá em casa, porque o contrato dele tava acabando. Nossa, foi, né, foi um período mais feliz que eu tive televisão em casa. Nossa, eu tinha TV em casa, canal fechado, né? Então, se não era só na Globo, né? SBT pra assistir.
TVE
também. Bem, eu li muito.
Castelo Rá-Tim-Bum.
Castelo Rá-Tim-Bum.
Doug, que agora tá na Disney.
Agora, as crianças que... As adolescentes que estão nos ouvindo agora não vão entender nada. O mal corre nos encanamentos do castelo. Não vão entender nada.
É... Não, mas era muito interessante, né? E hoje a gente reassiste esses episódios, essas séries, essas coisas que nós tínhamos na época. Eu tinha... A gente fica pensando assim, como é que eu gostava disso naquela época, né? Porque a gente vê como era tosco. Pega os primeiros Power Rangers, o Jaspion, o Jiraiya, os Changeman, que nem foram adiante, né? Porque mudou pro. Aí criou-se a série Power Rangers depois. O Giban, os Cyber Cops. Ah, eu adorava os Cyber Cops. Bom, mas então, gente. Voltando ao nosso tema principal aí do Dia da Toalha, do Dia do Orgulho Nerd, né? Esse 25 de maio, ele realmente é um dia super importante para todos os fãs da nossa cultura, do universo geek, universo nerd. E realmente o Douglas Adams, e esse, ele faleceu em 2001, né? O filme baseado no livro foi lançado em 2005, estrelado pelo Martin Freeman, e ele é um dos atores aí mais recentes da cultura geek que estão fazendo muito sucesso desde o Sherlock, do Hobbit, né? Então ele realmente é um dos atores que está entrando muito forte na nossa cultura aí, e ele é um dos que vai deixar muitas lembranças boas aí do nosso universo. E esse é um filme que é recomendado para todos, né? Ele é um filme baseado no livro, ele é totalmente louco. Ele é muito louco, né? Mas é muito divertido, a gente dá muita risada, né?
ele tem toda aquela conotação que eles conseguiram abordar de uma maneira bem descontraída, como o Guilherme que não quer nos livros. Ainda não consegui ler nenhum dos livros do Mochileiro da Galáxia. Que é a parte questão política, que mesmo que tenha sido escrito essa história lá na década de 70, ainda é bem atual. As burocracias, tem aquela raça lá dos alienígenas burocratas ao extremo, continua sendo burocracia. Aquela tirada que eles fazem no filme, né? Eu sou inglês, sou acostumado com fila. Então toda essa parte política, burocracia, é um livro com fundo muito grande numa discussão anarquista e que juntou com a parte de ficção científica de uma maneira única. E com um toque de humor, com um toque de comédia muito peculiar ao Douglas Adams, que tentou ser reproduzido no cinema. Então, o filme esse foi uma homenagem ao Douglas Adams, quando fizeram o filme do primeiro livro. Que eu li do primeiro livro, né? E estão tentando colocar esse toque de humor e toque da discussão política junto.
É, o que tem... Que tem várias adaptações no universo nerd, assim como Harry Potter fala sobre, por exemplo, assim, os direitos dos trabalhadores, nos livros também emprega, dos elfos domésticos lá, que é algo que não é abordado no filme, mas é abordado nos livros em si, né?
Sim, sim. E isso é um livro que, se vocês forem pensar, quando ele foi lançado lá nos anos 70, né, é totalmente inovador, totalmente... à frente do seu tempo, né? Tanto que acabou sendo, criando, virando um ícone pra cultura nerd, e tanto que combinou no dia, então, do Dia do Orgulho Nerd, né? Conhecido internacionalmente como Dia 25 de Maio. Acaba tendo, né? E o filme também teve um elenco incrível, né? Se vocês forem pensar, pegou o Martin Freeman como o ator principal. Tem o John Malkovich, né? Fazendo o Huma Kavula, que é o presidente da galáxia perdedor, né?
Sim.
Né,
sim, muito engraçado.
O Sam Rockwell, o próprio Warwick Davis, né? O anão, aquele famoso que ele fez trocentos personagens. Foi ele que fez o Marvin, né? O robô depressivo. Personagem icônico do livro. Então, é um filme incrível, né? A própria Zoe Deschanel, que é a Trillian. Então, tem personagens tão bem formulados, tão bem desenhados, e a gente pensar no filme em si, né, ele é um filme que trouxe uma riqueza de atores, de elenco, e o roteiro ficou muito, muito bom. E outra coisa que eu achei aqui, que é bem curiosidade, os dubladores originais do filme, né, do personagem do Marvin, né, do robô, é o Alan Rickman. Sim. O narrador é o Stephen Fry. E o pensador profundo, sim, é a Ellen Mirren. No filme original, na versão inglesa. Então, é um elenco de primeira linha. Do, né, e aí, não tem como dar errado, né? Apesar de ser um filme totalmente louco, baseado, obviamente, num livro que tem essa característica, né? De ser... trazer esse universo maluco da ficção, né? Ele foi um filme feito pra ganhar, pra ter aquele... pra ser realmente um grande lançamento, e foi de fato, né? Lançado em 2005 aí. Beleza, pessoal, não entrem em pânico, né? Que em letras garrafais aparece na capa do nosso livro tema aí, né? E muito obrigado, Cris, muito obrigado, Júnior.
Eu que agradeço.
Tchau, pessoal. Até o próximo podcast dos Nerdófilos. Valeu!
Não se esqueça de entrar em contato conosco aí pelo contato@nerdofilos.com. Sigam a gente lá no Instagram, @nerdofilos. Sigam a gente no YouTube. Esse é o nosso primeiro episódio aí do Nerdófilos Cast. Obrigado a vocês que estão assistindo e escutando a gente. E adeus, e obrigado por todos os peixes.